Muito bom dia a todos. Damos início hoje aos trabalhos do Grupo de Trabalho da Lei das Comunicações Eletrónicas, da transposição da Diretiva das Comunicações Eletrónicas. Começamos, conforme foi acordo de todos os grupos parlamentares, pela audição da Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM, que está representada nesta reunião pelo Dr. João Cadete Matos, Presidente da ANACOM, pelo Dr. João Miguel Coelho, Vice-Presidente da ANACOM, pelo Dr. Luís Gaspar, Diretor-Geral da Regulação, e pela Dra. Hilda Matos, Diretora do Gabinete de Comunicação. A grelha de tempos no grupo de trabalho são 10 minutos para a intervenção inicial da entidade sobre o tema, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, com uma resposta imediata da entidade a cada um destes 5 minutos. Esta grelha de tempos que temos, e cumprimentando o Sr. Presidente da ANACOM, Dr. João Cadete Matos, desde já lhe passava a palavra.
Muito bom dia, espero que estejam a ouvir bem.
Estamos sim, senhor, Sr. Presidente.
Ótimo. Gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Costa, todos os senhores deputados que integram o Grupo de Trabalho, dizer que é com muito prazer que a ANACOM, enfim, inicia estas audições que o Grupo decidiu fazer, desejar a maior das sortes, enfim, aos sucessos ao Grupo de Trabalho, sendo certo que a ANACOM considera que o trabalho que tem pela frente é extremamente importante para o país, para o setor das telecomunicações e, necessariamente, para aquele que são os destinatários do setor, que são os consumidores e todos os utilizadores das comunicações em Portugal. Portanto, desejar-vos o melhor trabalho e, desde já, sendo esta a primeira audição, certamente ao longo dos vossos trabalhos poderão surgir questões, enfim, também resultado das audições que vão efetuar, e teremos todo o gosto em voltar a reunir convosco mais tarde, se isso for considerado útil. Dar nota também que a ANACOM apresentou, enfim, há já mais de 2 anos, em fevereiro de 2019, uma proposta de alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas, que já antecipava algumas das dimensões do Código, já na altura eram conhecidas, do Código Europeu, mas também que visavam corrigir aspectos que reputávamos de muito importantes na Lei de Comunicações Eletrónicas. Nós preparámos uma apresentação para esta intervenção inicial, que eu ia pedir aqui à equipa que desde já disponibilizasse, em que procurámos sintetizar os pontos mais relevantes. Como o tempo que dispomos para esta intervenção inicial é relativamente reduzido, eu chamaria a atenção apenas do grupo de trabalho para os pontos que estão elencados aqui de 1 a 6 e que cobrem as principais dimensões que consideramos relevante ainda serem tidas em consideração na elaboração da versão final da lei que haverá de ser deliberada pelo Parlamento e que vão de temas relacionados com a segurança e a emergência. Por outro lado, obrigações relacionadas com as competências da Autoridade Reguladora Nacional. Um aspecto também aqui que relevamos de importante no que diz respeito às obrigações específicas que está aqui neste slide, no terceiro bullet, que é não restringir a imposição de obrigações relacionadas com o roaming. Nos casos em que no local em questão não haja nenhum serviço disponível, de facto não corresponde ao objetivo desta obrigação, que está focada em problemas de acesso, e este é um ponto que, se necessário, teremos gosto em voltar e esclarecer melhor porque é que reputamos este aspecto também de muito importante. Depois, um conjunto de dimensões da lei que respeitam aos direitos dos utilizadores, desde logo a atribuição de competências a entidades distintas da ANACOM, enfim, que achamos que deve ser tido em consideração. Um artigo também muito importante sobre o ónus da prova do cumprimento das obrigações de informações de informação das empresas. O crédito nas faturas em caso de indisponibilidade técnica dos serviços. direito à resolução do contrato em caso de incumprimento, proteção dos consumidores em situações de desemprego ou imigração e a revisão do regime de desbloqueamento de equipamentos. E ainda as condições para a fidelização e cálculo de encargos em caso de denúncia antecipada, e eu voltarei já a este tema mais a seguir, porque foi aquele que elegemos para esta apresentação inicial. Depois também há um conjunto de recomendações da ANACOM no que diz respeito ao Serviço Universal das Comunicações Eletrónicas, também relativamente às taxas anuais e às taxas de utilização do espectro. E, finalmente, algumas recomendações também que fazemos relativamente ao capítulo das contraordenações e coimas, que consideramos muito importantes. Eu iria então focar esta minha intervenção inicial num tema que acredito que será dos temas que vão exigir ao Grupo de Trabalho uma reflexão mais cuidada e mais aprofundada, e que tem a ver com as fidelizações. Sem dúvida, uma dimensão que a lei que está em vigor de 2016 procurou acautelar. Como sabemos, a lei em vigor procurou corrigir uma situação que se considerava extremamente exagerada à denúncia antecipada dos contratos e que vigorava na lei anterior, que era prever o valor dos encargos correspondente ao total das mensalidades vincendas. Bom, e aquilo que a lei fez em 2016 foi determinar que os encargos pela denúncia antecipada dos contratos fosse associado ao valor das vantagens que justificavam o período de fidelização, tendo como limite o valor dos custos que o fornecedor teve com a instalação da operação. Esta regra, como sabemos, acabou por não reduzir de forma significativa o valor dos encargos, que são em média cobrados aos assinantes que queiram denunciar antecipadamente. E a prova disso está no facto de que, pela denúncia do contrato, nós encontrarmos valores, por vezes, muito superiores a 700 euros no caso das ofertas 3P, 900 euros no caso de ofertas 4P ou 5P e no caso das ofertas standalone no serviço móvel. Valores da ordem dos 300 euros. Chamámos a atenção para várias insuficiências que a lei tem atualmente, quer quanto aos conceitos que estão aqui a ser considerados, quer relativamente a situações de informação pouco clara sobre o leque das vantagens e também a este aspecto de os valores relacionados com a taxa de instalação e ativação logo a seguir à entrada em vigor da lei terem aumentado muito significativamente, como este gráfico bem ilustra, o que significa que essas taxas deixaram de estar associadas, de um ponto de vista objetivo, àquilo que eram os custos de instalação e de ativação, mas passaram a ser concebidos como uma forma de incrementar o valor da receita. Da rescisão antecipada e, portanto, dificultar a cessação antecipada dos contratos. Aliás, este gráfico que aqui disponibilizamos, com dados que pedimos agora, já neste mês, de outros reguladores relativamente à situação nos seus países, evidenciam precisamente como, em Portugal, os custos de ativação e instalação, que são ali aquelas barras cor de laranja, e também os custos de instalação, que são apenas a barra azul, são muito superiores àquilo que se verifica em alguns outros países que nos responderam à pergunta que fizemos. Bom, e utilizando apenas ali como termo de comparação a Alemanha e sem paridade dos poderes de compra, nós vemos como em Portugal aquilo que é anunciado como taxa de instalação e ativação é muito superior àquilo que se verifica na Alemanha ou àquilo que se verifica nos outros países que estão ali em termos de comparativos. Como referimos, os valores destas vantagens e, portanto, esta calculatória que é utilizada é muito significativa. Nós disponibilizamos aqui dois exemplos que ilustram precisamente essa situação, que são exemplos reais e exemplos recentes, portanto, dos últimos meses, em que nós vemos aqui no caso de uma oferta 4P de um operador. Em que a totalidade das mensalidades são, neste caso concreto, para os 24 meses, 1.699 euros, e o valor total das vantagens que é apresentado é 1.020 euros. Enfim, desde logo é apresentada aqui uma rúbrica, que é um desconto de 30 euros numa fatura mensal, em que faz com que só esse valor dos descontos incorra num total de 720 euros. Bom, isso faz com que, de facto, a ANACOM FOME tenha proposto que fosse fixado um limite àquilo que pode ser apresentado como encargos pela denúncia antecipada. Como sabem, a proposta da ANACOM foi fixar esse limite na base de 20% no primeiro ano, ou na primeira metade, enfim, no primeiro ano se forem 2 anos de contrato, mas no primeiro metade do período, se for 1 ano, 6 meses, na primeira metade do período do contrato, 20%, e na segunda metade, 10%. E este exemplo que está ali ilustra o racional que esteve por trás desta proposta, que é, de facto, poder haver valores de renúncia do contrato. Por exemplo, neste exemplo, se o consumidor rescindisse o contrato logo no primeiro mês, teria um encargo de 326 euros, o que seria, do nosso ponto de vista, perfeitamente adequado para acomodar o custo de instalação, o custo médio de instalação e ativação, enfim, que em muitos dos casos será inferior a este valor. E, portanto, nós apresentamos a seguir um outro exemplo também em que o desconto é também muito significativo, as vantagens são também, que se foram apresentadas, são muito significativas e, portanto, como vemos, parece-nos que esta proposta é bastante equilibrada. Entendemos que é, de facto, urgente esta mudança e, como a ANACOM teve a oportunidade de transmitir no parecer que os enviou, defendemos que esta mudança pode ser obtida através da fixação deste limite, mas, caso assim não se entenda, a ANACOM considera ser de reduzir a duração máxima do período de fidelização para 12 ou mesmo 6 meses, com o objetivo de facilitar a mobilidade dos utilizadores finais e, consequentemente, a concorrência no mercado. Sei que estou a terminar o meu tempo, mas deixem-me só chamar a atenção para 2 últimos slides. Este em que nós referimos que alguns países dos que já transpuseram o código, temos ali um país que fixou um período máximo de 26 meses, a Grécia. A Finlândia, depende do tipo de contratos, 24 ou 12 meses e, no caso da Hungria, também a mesma situação, dependendo da natureza do contrato, e a Dinamarca manteve a regra que já tem hoje, que é de 6 meses. E, portanto, este aspecto é muito importante. Eu depois há aqui 2 questões que quero responder a seguir, mas são questões que os senhores deputados com certeza também quererão colocar e voltarei a elas mais à frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANACOM, Dr. João Cadete Matos. Em relação à sugestão inicial, certamente será estudada depois pelo Grupo de Trabalho uma posterior audição da ANACOM numa fase mais avançada destes trabalhos, na fase final, digamos assim. Passava desde já ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Márcia Passos. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia, Sr. Presidente da ANACOM, Dr. João Cadete Matos, e na sua pessoa cumprimento todos os demais representantes presentes nesta audição. Cumprimentando e agradecendo desde já os contributos que nos trouxeram, quer através do parecer que nos fizeram chegar, quer através desta exposição inicial. O Grupo Parlamentar do PSD entende que esta proposta de lei do Governo, a proposta que hoje aqui analisamos e começamos a detalhar, podia e devia ter ido mais longe, e digo mais longe principalmente nas garantias a dar ao consumidor. Mais longe na segurança jurídica, mais longe na forma de potenciar uma saudável economia de mercado com políticas concorrenciais. Entendemos assim ser necessário encontrar um equilíbrio para esta área da economia, que entendemos que é fundamental para o desenvolvimento do país, uma área que é fundamental para as pessoas e também necessariamente para as empresas. E analisando a proposta de lei, temos de facto algumas preocupações. Entendemos que a mesma não faz uma acérrima defesa do consumidor, num setor que lidera o nível de reclamações em Portugal. E a nosso ver, devia começar logo pelas questões relacionadas com a informação que o consumidor tem ao seu dispor. E refiro-me, Sr. Presidente, não tanto àquela informação que, em termos gerais, está acessível ao público em geral, mas a informação sobre o conteúdo essencial do contrato. Um conteúdo que deve ser claro, deve ser de fácil leitura e deve ser de rápida compreensão. E isso acontece no momento da celebração do contrato, que é aquele momento que entendemos ser o mais importante de toda a relação que se estabelece entre a empresa e o consumidor, e que não raras vezes temos o consumidor a assinar e a contratar sem estar devidamente informado. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço, Sr. Presidente, é se concorda com a sugestão da Direção-Geral do Consumidor de facultar aos consumidores um resumo do contrato nos moldes indicados, nos moldes que acabei de indicar. Ou se porventura a ANACOM terá aqui outra sugestão. Parecem-nos muito pertinentes, além disso, todas as sugestões que foram dadas pela ANACOM, quer, como já disse no parecer, quer nesta exposição inicial. Destaco, por exemplo, as sugestões relacionadas com as notificações e com toda a tramitação eletrónica. Também a questão da fidelização, acabou de referir, é necessário acabar com a fidelização obrigatória ou quase obrigatória, e não vemos isto na PPL, portanto não vemos a coragem para acabar com esta pressão que é feita aos consumidores, e este é um aspecto que entendemos estar relacionado com o aumento do nível de preços em Portugal, que é algo que não tem paralelo na União Europeia, portanto os preços têm vindo a diminuir e em Portugal temos assistido a um movimento contrário. E, portanto, tomamos em devida nota, nomeadamente isto que o Sr. Presidente acabou de referir, de redução do período máximo de fidelização e o limite em termos pecuniários e percentuais para a denúncia antecipada. Entendemos ser muito importante as questões relacionadas com as alterações de morada, nomeadamente alterações em virtude de circunstâncias imprevisíveis à data da celebração do contrato, mas não só. Tal como a proteção dos consumidores em situação de desemprego, por exemplo, mas também aqueles consumidores que, em virtude de razões profissionais, muitas vezes têm que suspender o contrato e têm mesmo, algumas vezes, de o denunciar. E, portanto, gostávamos também de o ouvir relativamente a estas questões. Por outro lado, existe também a necessidade, na nossa perspectiva, de concretização do direito à resolução do contrato, por uma discrepância significativa, continuada ou recorrente entre os serviços contratados e aquele serviço que é efetivamente prestado, ou seja, aquilo que dizemos é que é necessário retirar consequências de um eventual e deficiente desempenho dos serviços, segundo aquilo que foi contratado. Gostávamos de ouvir a ANACOM relativamente a estas questões concretas, sem prejuízo de tantas outras, sendo, como bem referiu, a entidade com mais conhecimento deste setor. E, portanto, que contributos é que desde já o Sr. Presidente nos pode deixar, para além daqueles que já aduziu na sua exposição inicial e também no parecer, mas que contributos nos pode deixar em concreto acerca destas preocupações que eu acabo de expor? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Sr. Presidente da ANACOM. 5 minutos para a resposta.
Quero começar por agradecer as questões formuladas e desde já dizer que, efetivamente, do lado da Autoridade Nacional de Comunicações, os dois pontos que referiu na sua intervenção, que são a garantia e a proteção dos consumidores e de todos os utilizadores do setor das comunicações eletrónicas, e a promoção da concorrência, são precisamente dois objetivos essenciais da missão da autoridade reguladora e que, do nosso ponto de vista, devem ser assegurados nesta transposição do Código e nas alterações da Lei de Comunicações Eletrónicas. O primeiro ponto que referiu é, consideramos o essencial também, o aspecto da disponibilidade de um conjunto de informação clara e precisa sobre aquilo que é objeto de contratação. Hoje, de facto, não é isso que acontece, e mesmo quer na informação que é disponibilizada ao balcão ou que é disponibilizada nos sítios dos operadores, há, de facto, uma necessidade crescente de tornar essa informação clara e precisa, e aquilo que a ANACOM propõe nas alterações da lei é que seja seguido o regulamento de execução nesta matéria que foi previsto a nível europeu, e a ANACOM pretende precisamente que ele seja também aplicado de forma rigorosa em Portugal. Eu permitia-me também, uma vez que a senhora deputada colocou essa questão, voltar aqui à apresentação no ponto em que estava, apenas para focar, eu pedia que pusessem aqui a apresentação, para focar a resposta a duas questões que consideramos essenciais e que têm sido, ao longo do tempo, introduzidas no debate sobre o tema das fidelizações, não podendo estar mais de acordo com aquilo que a senhora deputada também disse a esse respeito, do ponto de vista da alteração que é necessária. Uma primeira pergunta tem sido se a existência de maiores períodos de fidelização e encargos tem permitido aos consumidores melhores preços e promovido maior nível de investimento por parte dos operadores. E uma segunda questão é saber se períodos menores de fidelização ou limites aos encargos conduziriam ao aumento de preços e à redução do investimento. Bom, estas questões podem ser respondidas e devem ser respondidas de forma muito objetiva. Em primeiro lugar, olhando para aquilo que foi a evolução dos preços nos últimos 10 anos, com fidelizações de 2 anos e com encargos elevados à saída dos contratos. E aquilo que nós verificamos nesta análise é que Portugal, de facto, foi dos países que mais aumentaram os preços. E, portanto, o argumento de que a existência de contratos de 2 anos, como é a prática em Portugal, de fidelização ou a existência de encargos elevados permite melhores preços, está comprovadamente desmentido por este gráfico. E eu, neste gráfico, chamo a atenção para os países que estão ali no topo com maior redução de preços. A Dinamarca é o país que está ali com maior redução de preços e é o país na Europa em que há muitos anos existe um limite máximo de fidelização de 6 meses. E, portanto, se é possível estabelecer uma correlação, é que, sendo menor o limite máximo de fidelização, é maior a redução de preços que acontece por essa razão, porque é maior a concorrência. A França é o país que está ali em segundo lugar. E a França é um país também que há vários anos tem um limite aos encargos à rescisão antecipada, um limite de 25% das prestações vincendas, e é o país que está ali em segundo lugar. A República Checa, que está ali em quarto lugar, com uma redução também de preços nos últimos anos de 22,4%, é um país também em que o limite dos encargos à saída é de 5%. 5%. E, portanto, também aí existe mais concorrência e, existindo mais concorrência, existe também maior redução de preços. Portanto, esta é a primeira mistificação que nós temos ouvido repetidamente ser dita, é de que com fidelizações os preços são mais baixos ou que se terminar com os prazos de 2 anos de fidelizações ou se limitar os encargos à saída, os preços vão aumentar. Não é verdade, não é isso que este gráfico demonstra e a evolução dos preços em Portugal demonstra. E, portanto, é evidente este contraste que eu chamei a atenção. Um outro aspecto também que é muito importante referir é que esta evolução dos preços e Portugal estar no grupo dos países mais dispendiosos foi novamente comprovado pela informação divulgada pela Comissão Europeia. Eu, na apresentação que enviámos para a audição que vai ter lugar a seguir pela vossa Comissão, também disponibilizamos toda a informação que demonstra como os preços em Portugal são mais elevados. Também é demonstrável que a rendibilidade das empresas é bastante elevada em Portugal quando comparada com outros países. As margens de EBITDA em Portugal são relativamente elevadas. Também é falacioso dizer que os operadores investiriam menos se as fidelizações estivessem limitadas. Não, o que se demonstra neste período 2008 a 2018, são os dados disponíveis da OCDE, é que Portugal ocupa a 26ª posição entre os 29 países da OCDE, em que a taxa média de crescimento foi negativa, foi de 7%, foi bastante mais baixa e, portanto, contrastando com países, e temos ali novamente países que têm restrições às fidelizações, como a Bélgica ou como a França, e que estão na parte de cima do gráfico com evoluções positivas do investimento. Porque havendo mais concorrência, há mais investimento, e este gráfico da União, da UIT, também com dados para a União Europeia, revela mais uma vez como a fidelização não tem conhecido o investimento. Eu sei que estou a ultrapassar o meu tempo, que eu gostaria de voltar aqui a 2 últimos slides, mas que os senhores deputados preferirem, ficaria para a resposta seguinte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, passava desde já ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Filipe Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento o Sr. Presidente da ANACOM, o Dr. João Cadete Matos, também toda a equipa que o acompanha, e começo por saudar aquilo que não só foi a apresentação e os esclarecimentos que fez hoje, portanto, na sua intervenção inicial, como também o parecer que a ANACOM enviou a esta comissão e a este grupo de trabalho, que é bastante detalhado, extenso, muito incisivo em muitas matérias, com contributos muito válidos e, portanto, eu acho que este grupo de trabalho tem a agradecer isso. É um documento muito extenso, 299 páginas. Eu, nestes 5 minutos, tentarei focar-me apenas em 3 assuntos muito específicos. No espectro de radiofrequências, nos direitos dos utilizadores ou dos consumidores e depois na questão do serviço universal. Sobre o espectro de radiofrequências, portanto, a ANACOM refere no seu parecer, designadamente sobre o artigo 32, que deve estar reservada, portanto, à Autoridade Reguladora Nacional a gestão eficiente do espectro elétrico, seja no âmbito da atribuição de direitos de utilização, na aprovação dos regulamentos de procedimentos de seleção concorrencial, etc. Ou seja, a ANACOM pretende clarificar algo que atualmente é difuso, porque atualmente essa competência tanto pode ser do regulador ou do governo, e, portanto, a ANACOM acha que ela deve ser exclusiva do regulador. Considerando isso e também o atual contexto, aquilo que eu lhe pergunto é que reflexão crítica é que faz daquilo que é o atual processo de regulamento do leilão do 5G. É que nós atualmente temos um regulamento que é a responsabilidade da ANACOM, que já não estava muito alinhado com aquilo que é a Estratégia Nacional para o 5G, aprovada em Conselho de Ministros. Temos um leilão que dura há mais de 100 dias e, portanto, no âmbito desta reflexão crítica e dado todo este contexto, eu pergunto-lhe se acha que o regulador está em condições de pedir para si a reserva desta competência. Depois, sobre um segundo bloco, sobre os direitos dos utilizadores e indo logo à questão das fidelizações, portanto, a ANACOM começa por sugerir a remoção da possibilidade de fidelização associada, e cito, à ativação do serviço ou outras condições promocionais. Portanto, eu pedia-lhe mais detalhe desta pretensão, se isto se traduz nas novas fidelizações ou se estamos a falar mais para as refidelizações, e portanto, e depois dizem que caso não se entenda assim, a ANACOM considera então reduzir a duração máxima do período de fidelização, portanto, para 12 ou mesmo 6 meses, como forma, lá está, de fomentar a mobilidade dos utilizadores. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, nós na atual lei nós já temos prevista ofertas sem qualquer tipo de fidelização, de 6 e 12 meses, mas a verdade é que o consumidor acaba por não achá-las vantajosas. E, portanto, eu pergunto se a redução deste prazo não terá um impacto direto no consumidor, desde logo nos preços, se é possível balizar, em termos percentuais, aquilo que poderia ser cobrado aos consumidores com estas alterações, e pergunto-lhe também o que é que a ANACOM acha e porque é que não vai por esse caminho, da leitura que, por exemplo, a Autoridade da Concorrência faz sobre esta matéria e que entende que o problema das fidelizações, que é um problema, não é? Mas entende que está mais ao nível das refidelizações. Aliás, a ADC recomenda que o enquadramento legal preveja como únicas exceções à impossibilidade de ser de um novo período de fidelização, portanto, apenas 2 pontos, que é a subsidiação de novos equipamentos e a instalação de novos serviços, que lá está, é diferente da ativação. Perguntava-lhe porque é que a ANACOM não considera este caminho. Depois, perguntava-lhe também sobre outro tema que tem a ver com a certificação de ferramentas de comparação de tarifários. Portanto, pedia-lhe que densificasse mais aquilo que a ANACOM diz no parecer. A ANACOM quer ser a única a certificar, portanto, estas ferramentas ou quer ser a única a estabelecer esses métodos comparativos? Só para percebermos também aquilo que referem no parecer. Depois, indo já aqui também à questão do serviço universal, a ANACOM recomenda, portanto, reclama um papel mais preponderante na definição daquilo que é o serviço universal. Refere que as definições de serviço universal deviam ser precedidas sempre de uma prévia consulta ou de um parecer por parte da ANACOM. Eu pergunto-lhe se não acha que a definição de serviço universal não será mais e, acima de tudo, até de natureza política. E é que no âmbito das funções de coadjuvação ao Governo, a ANACOM, portanto, o Governo já pode pedir, querendo, parecer à ANACOM sobre esses temas. Perguntava-lhe se esta definição não é mais de natureza política. Perguntava-lhe também ainda sobre os direitos dos utilizadores, aqui uma questão de... A ANACOM revela aqui, portanto, várias dúvidas e portanto, potenciais dificuldades no uso do sistema de notificações através do Serviço Público de Notificações Eletrónicas e também naquilo que é a colocação de dados, disponibilização de informações, documentos no portal de dados abertos da Administração Pública. Eu perguntava-lhe que dúvidas é que podem existir aqui, se tudo isto não são boas práticas que qualquer entidade deve cumprir, ainda para mais um regulador de um setor que está associado a um contexto altamente tecnológico, se não devia ser até a ANACOM, em lugar de ter dúvidas, a ser também uma entidade promotora e na linha da frente destas boas práticas. E para terminar, pedindo a tolerância do Sr. Presidente, uma pergunta final que tem a ver com uma das críticas que por vezes os operadores fazem à ANACOM é de que a ANACOM não apresenta uma avaliação de impacto em relação às propostas que faz. Ao contrário, nós sabemos que o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas teve uma ampla ponderação e até medição de impacto. Aquilo que eu lhe perguntava era se nas principais alterações que são aqui propostas, se existe uma avaliação do impacto que elas têm também para haver essa quantificação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANACOM, 5 minutos para responder.
Muitíssimo obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Eu desde já queria aqui assumir o compromisso que em relação a todas as questões que estão a ser formuladas, mas bem como outras que venham a surgir no decurso do vosso, dos trabalhos, a ANACOM se compromete a dar respostas circunstanciadas, enfim, porque agora estamos aqui com o limite do tempo, mas não gostaríamos que nenhuma questão ficasse por responder e, portanto, fica já esse compromisso da nossa parte que estamos a tomar devida nota das questões, elas também ficam gravadas e, portanto, depois enviaremos uma resposta circunstanciada a cada uma delas. Mais uma vez, pedindo a vossa compreensão e para terminar o ponto que consideramos muito importante, as fidelizações, e também dessa forma respondendo à questão uma das questões que o Sr. Deputado Filipe Pacheco fez, dizer que, objetivamente, o tema das fidelizações é um dos temas que deve ser resolvido e esclarecido na Lei de Comunicações Eletrónicas e a proposta da ANACOM vai, em relação a essa matéria, em total consonância com aquilo que é defendido também pela Autoridade da Concorrência e pela Direção-Geral do Consumidor, que é restringir ao máximo essas refidelizações, que hoje são muitas das vezes feitas sem conhecimento do próprio consumidor e, portanto, essa alteração e essa clarificação da lei, do nosso ponto de vista, faz todo sentido. Eu voltando aqui à apresentação, ao ponto onde fiquei, e permitam-me insistir nesta questão, porque eu acho que é muito importante desmistificar aquilo que tem sido dito relativamente a que as fidelizações, o Sr. Deputado também pôs essa pergunta, se terminar com as fidelizações com prazos tão alongados ou se impor restrições à rescisão antecipada, se isso não iria contribuir para aumentar os preços. Bom, como vimos já de facto, aquilo que aconteceu no passado foi o contrário, portanto, com a situação que temos, quando comparamos a evolução dos preços em Portugal com os restantes países, e portanto isto para dizer que de facto as alterações que são propostas são alterações que vão no sentido de impedir que os consumidores fiquem reféns de contratos relativamente aos quais dispõem no mercado de alternativas, quer quanto à qualidade de serviço, quer quanto ao preço, mais vantajosas. E essa é a razão pela qual, de facto, o efeito destas alterações não é aumentar os preços. O efeito destas alterações é reduzir os preços. Aliás, nem se compreenderia se o efeito fosse aumentar os preços, significaria que iria aumentar a rendibilidade das empresas, do setor, e, portanto, elas defenderiam isso, porque isso lhes seria mais conveniente. Não, aumenta a concorrência e reduzem os preços, como é fácil de demonstrar. Aliás, esta oposição ainda é mais evidente num contexto em que está previsto a entrada de novos operadores do mercado e, de facto, as refidelizações e as fidelizações têm sido uma forma de procurar limitar o efeito concorrencial. E nós citamos aqui alguns dados daquilo que aconteceu noutros países em que a entrada de novos operadores implicou reduções significativas de preços. ainda um estudo do regulador britânico demonstrou precisamente que nos países onde existem prestadores móveis disruptores, isto é, com ofertas alternativas, os preços são, em regra, 10% a 12% mais baixos do que nos restantes países, e isso, vários exemplos que estão aqui referidos em França ou Itália, demonstram exatamente a mesma situação. Aliás, também aqui sublinhamos este dado que foi introduzido no estudo feito pela Autoridade da Concorrência relativamente à fidelização dos serviços de telecomunicações, para dizer que esta fidelização, ocorrendo em mais de 48% dos contratos com fidelização, não tem justificação e é de facto muito penalizadora para a mobilidade e para a concorrência no setor. Também chamar a atenção de que a Anacom, de facto, tem registado um número crescente de reclamações relativamente à existência de períodos de fidelização. Em 2020, o acréscimo foi de 19% face a 2019. Bom, e nós aqui apresentamos três exemplos que eu convido os senhores deputados depois a lê-los, porque são três exemplos destes milhares de exemplos de consumidores que de facto reclamam de situações perfeitamente injustificadas, em que são confrontados com verbas muito avultadas para fazer a cessação dos seus contratos, em muitos dos casos com motivos perfeitamente justificáveis e com dificuldades enormes à rescisão dos contratos. Enfim, tomei entretanto devida nota das questões que foram, das outras questões que foram feitas pelo senhor deputado. Eu penso que agora, não sei se ainda terei mais um minuto, se não, nas respostas seguintes.
Sim, Presidente, pode ter mais um minuto, sim.
Então, se permite, pelo menos em relação à primeira questão que colocou, que foi relativamente ao espectro e às competências da autoridade reguladora e do governo nessa matéria, o nosso entendimento é que a lei, de facto, hoje em dia, introduz alguma ambiguidade nessa matéria, como sabemos, e contrariamente àquilo que pode ser, enfim, os desejos de alguns, não é de certeza o desejo da autoridade reguladora, que é de manter uma estreita cooperação na defesa do interesse público com o governo, que também tem necessariamente essa missão. Aquilo em que a autoridade reguladora está em melhor posição para ter essa responsabilidade, como tem tido e como aconteceu em relação ao regulamento do leilão que está a decorrer relativamente ao 5G e às outras frequências, é que de facto tem a capacidade de levar em consideração todas as dimensões da regulação, nomeadamente a promoção da concorrência e da defesa dos direitos dos utilizadores. E também dizer que é nosso entendimento que o regulamento e as condições que estão a verificar, e nós teremos a oportunidade certamente de voltar a esse tema, quer agora nesta audição, quer na audição que vamos ter a seguir, para explicar de que forma a Anacom entende que os objetivos que fixou são perfeitamente consonantes, não podiam ser de outra forma, com os objetivos e a estratégia definida oportunamente pelo Governo. Portanto, voltarei a esse tema depois com mais detalhe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava então a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Anacom, a sua equipa que está aqui hoje presente, e agradecer as informações que no decorrer desta audição já nos deu, e agradecer também antecipadamente que possam fazer chegar depois por escrito também a resposta a algumas perguntas que, por falta de tempo, possam não conseguir responder. E, portanto, nós temos todos noção de que este processo será ainda bastante complexo. Existem vários pareceres que deram entrada à Assembleia da República com muitas alterações que denotam exatamente que, em primeiro lugar, que a proposta de lei que o Governo apresentou tem suscitado muitas críticas, tem suscitado muitas dúvidas, acima de tudo tem suscitado a questão de ficar muito, muito longe de gerar um consenso que se pretende para este setor, nomeadamente em matérias como a defesa dos direitos dos consumidores, mas também aqui algumas outras matérias que têm sido faladas. E, portanto, não só o parecer da ANACOM, que apesar de tudo é dos mais extensos e dos mais críticos de todas as entidades que nós ouvimos, parece-me que é algo muito recorrente em praticamente todos os pareceres que recebemos. E, portanto, eu iria, se calhar, algumas questões mais concretas, sem prejuízo de, enfim, naquelas várias páginas de parecer existirem aqui várias questões muito técnicas, muito concretas, que a própria ANACOM levanta, mas que na sua grande maioria são claras por parte da ANACOM, mas há aqui algumas que gostaríamos que pudessem ser mais aprofundadas. Em primeiro lugar, sobre o artigo 94, o Governo nesse artigo introduz na transposição um sistema de verificação das medidas de contabilização de custos e controle de preços, exigindo uma auditoria anual levada a cabo por um organismo independente. Neste caso, a própria ANACOM defende que esta auditoria deve ser feita pela Autoridade Reguladora Nacional ou por uma entidade qualificada e independente por si, ANACOM designada, e portanto perguntamos porquê esta dúvida e esta nova proposta que a ANACOM coloca, qual é que é o receio que existe relativamente a este organismo independente. E percebemos que aqui poderá haver algumas dúvidas sobre o que é que significa este organismo independente que irá fazer esta verificação. Relativamente às questões de fidelização, refidelização e as condições e regras específicas para que uma pessoa possa denunciar o seu contrato, a questão do cálculo da compensação a pagar pelo consumidor, entretanto, não só no parecer, mas agora neste documento que nos enviou, ficou bastante mais claro, mas eu perguntaria que medidas é que considera o regulador que podem ser aperfeiçoadas e reforçadas no sentido da defesa dos consumidores, do direito dos utilizadores, porque efetivamente estas questões da fidelização, da refidelização, levantam muitas outras matérias. Por exemplo, não só estamos a falar da possibilidade, eventualmente, de uma redução de preços que, ao longo dos últimos, pelo menos 2 anos, temos vindo aqui na Comissão a verificar que Portugal mantém uma tendência contrária aos restantes países europeus, à grande maioria dos restantes países europeus, de aumento do preço das ofertas, mas temos um problema também que tem a ver com a diversidade ou diversificação do tipo de ofertas. Em Portugal existem, vá lá, 3 grandes operadores, alguns outros mais pequenos, mas o tipo de oferta é sempre igual, não há... Eu, se precisar, enquanto consumidor, de um serviço muito específico, provavelmente não vou encontrar no mercado dos operadores portugueses, e isso também terá relação com a forma como esta questão das fidelizações e das refidelizações e a forma como se tenta agarrar, digamos assim, os consumidores existem em Portugal. E, portanto, perguntar-lhe também não só sobre a questão dos preços, mas sobre a diversidade do tipo de ofertas, que impacto é que terá e também que impacto é que poderá vir a ter na qualidade da oferta. Isso é um problema que tem sido falado durante muitos anos, mas também ir a essa questão. E, por fim, não poderia deixar de repetir aqui algumas questões numa ótica um bocadinho diferente, tem a ver com o serviço universal. Para nós é um ponto importante nesta lei das telecomunicações. Achamos que o serviço universal não pode ficar apenas por uma tarifa social de internet, porque senão não estaremos a falar, do nosso ponto de vista, de um verdadeiro serviço universal que responda a várias necessidades. E, portanto, perguntar-lhe como é que avalia a ANACOM o serviço universal proposto pelo Governo, tendo em conta o que é praticado na Europa. Não vou ao resto do mundo, porque creio que a nível europeu estaremos mais perto da nossa realidade. Sobre a questão das compensações que estarão previstas para o Serviço Universal, como é que, enquanto regulador, olha para esta matéria das compensações e a fórmula que foi utilizada na proposta de lei do Governo para compensar as operadoras, se enquanto regulador consideram que é justa, não é justa, se poderá aqui existir alguma outra opção. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passar então a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM para responder à Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, pelas questões. Reafirmo esse compromisso de não deixar nenhuma questão por responder, portanto, como for possível agora aqui em direto, responderemos depois por escrito ao grupo de trabalho. Também com a sua compreensão, íamos ainda tentar responder algumas das questões que tinham sido formuladas pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco, sendo que uma delas também, que tem a ver com o SU, também foi agora colocada pela Sra. Deputada Isabel Pires, e eu ia pedir aqui ao Sr. Diretor-Geral da Regulação da ANACOM, Dr. Luís Gaspar, para fazer a resposta a algumas dessas questões que ficaram pendentes da intervenção anterior.
Bom dia. A primeira questão foi colocada sobre a certificação dos comparadores tarifários e, de facto, o que nós entendemos, o que a ANACOM entende, é que temos o melhor, mais aprofundado conhecimento do setor e já operamos, aliás, um certificador há muitos anos, pelo que fará sentido atribuir esta competência à ANACOM. No fundo, o que o Código prevê é que a certificação dos comparadores tarifários seja feita pela entidade e queremos, de facto, entendemos que é adequado que essa competência seja nossa. Depois, a outra questão tinha a ver com o SU e com o papel que a ANACOM deve ter no Serviço Universal. E também, enfim, a questão de isto ser uma função eminentemente política, ou tem uma dimensão eminentemente política que a ANACOM claramente não rejeita nem nega. Aquilo que nós propomos é que a ANACOM seja de facto ouvida, porque está, enfim, numa posição particularmente favorável para se pronunciar sobre o detalhe das matérias que constituem, técnicas que constituem o Serviço Universal. Nós, enfim, temos todas as responsabilidades que têm a ver com a regulação deste setor e há uma estreita articulação, naturalmente, entre as matérias que nós regulamos e as matérias que venham a ser, enfim, constitutivas do Serviço Universal e, portanto, também por aí se entende ser adequado que a ANACOM seja ouvida e se possa pronunciar sobre o assunto. E nada disto retira o lado naturalmente político que a matéria tem.
Eu este aspecto gostava também de o enfatizar. Aliás, nesta matéria, como em todas, a ANACOM tem tido com o governo do país e terá sempre com o governo do país um dever de estreita cooperação do ponto de vista da coadjuvação ao governo, sempre que nos é solicitada, e devo dizer que entendemos isso como uma cooperação mutuamente frutuosa. Mas isso, de facto, entronca naquilo que é a natureza de uma autoridade reguladora independente e em que há matérias em que a lei, aprovada pelo Parlamento, atribui precisamente a essa autoridade reguladora competências específicas. E, do nosso ponto de vista, essa deve continuar a ser a situação que deve estar prevista na lei também em relação ao serviço universal, como também em relação à questão que já há pouco foi referido da gestão do espectro, como também no que diz respeito à questão dos tarifários. Aliás, a questão que tinha sido feita relativamente pela senhora deputada Isabel Pires relativamente à existência dessa competência de auditoria dos sistemas de contabilização de custos, enfim, que o próprio Código Europeu prevê que seja uma responsabilidade da autoridade reguladora, enfim, podendo, se necessário, se não dispuser dos recursos próprios, contratar uma entidade que também seja idónea e independente para o fazer. Mas não faz sentido que, existindo na legislação portuguesa essa responsabilidade atribuída à autoridade reguladora, de acordo com o enquadramento europeu, também não seja essa a situação no caso português. Eu, relativamente às questões que foram formuladas, quer pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco, quer pela Sra. Deputada Isabel Pires, em relação à proteção dos consumidores, o que é que a ANACOM, além do aspecto das fidelizações, reputa de bastante importante, eu pediria também rapidamente ao Sr. Vice-Presidente da ANACOM, Dr. João Miguel Coelho, para dar uma resposta a essas questões.
Ora, muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada Isabel Pires, relativamente a esta questão que colocou da defesa do consumidor, a ANACOM tem diversas propostas que estão incluídas no nosso extenso relatório. Ia destacar apenas algumas, nomeadamente a colocação mensalmente nas faturas dos encargos com a denúncia antecipada, portanto é algo que os consumidores verão na sua fatura regularmente. O alargamento das regras de fidelização também às micro, pequenas e médias empresas e às instituições sem fins lucrativos, portanto permitindo também a estas entidades a mesma garantia que aos consumidores finais. Melhorias relativamente à resolução do contrato em caso de incumprimento por parte das empresas, e destacava também a proteção em situações de desemprego e de imigração.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava aqui a ouvir a conversa. Quero cumprimentar o Sr. Presidente Cadete Matos e toda a equipa que tem estado a acompanhar e a participar nesta reunião. E o primeiro agradecimento à ANACOM, especialmente nesta fase do trabalho, sem desvalorizar todo o trabalho de preparação e envolvimento até no grupo de trabalho na elaboração das propostas inicialmente, mas mesmo já no apoio, eu diria, à Comissão Parlamentar, o extensíssimo trabalho, até de especialidade, de grande detalhe, que forçosamente, até no plano técnico e jurídico, teremos de olhar com muita atenção e traduzir muito daquilo que é o levantamento detalhado, de grande rigor, até de lapsos e imprecisões e erros de remissão, etc., porque isso confere muito mais segurança ao nosso trabalho. Depois, o essencial das nossas discussões são sobre as opções políticas e sobre as divergências dos caminhos a seguir, mas tudo isso tem que se traduzir em decisões rigorosas, independentemente depois do debate político e das opções. E, portanto, não queria deixar de observar que há aqui um trabalho muito aprofundado que fará seguramente muita diferença e queria começar desde já por esse reconhecimento e por essa valorização. Há alguns temas que nós já temos vindo a abordar até no debate em plenário e nas últimas discussões sobre esta proposta de lei, e há alguns dois ou três pontos que eu gostaria de referir. Começo pela questão da fidelização, para não fugir à regra de que é um tema, de facto, que temos vindo a abordar de forma muito central. E com esta consideração, pedindo aqui o seu comentário. Eu diria que o problema da fidelização versus mobilidade, entre aspas, do consumidor entre operadores, a fidelização não teria necessariamente de ser um problema em si mesmo. Isto até me faz lembrar a discussão em torno do número de operadores que o setor deve ter. Em si mesmo, isto não deveria ser um problema. Aliás, nós temos dito que o facto de haver três operadores na Alemanha não é um problema e, pelos vistos, em Portugal parece ser. E, portanto, essa situação é a tradução ou o sintoma de um problema outro, que é a prática de preços absolutamente abusivos, os problemas, chamemos-lhe assim para não elaborar, na prestação do serviço. O problema, no fundo, é o oligopólio. Pode ser um oligopólio a dois ou a três ou a quatro, e a fidelização pode ser um problema, especialmente mitigado, se eu estiver impedido de passar para o outro operador que fará, no essencial, coisa muito parecida com aquela de que eu me queixo hoje. Não sei se me faço entender, mas há aqui esta natureza da insatisfação, eu diria assim, legítima dos consumidores e de muitos consumidores, que se resolve, né, com esta opção da passagem para outro operador. Agora, eu julgo que o Sr. Presidente Cadete Matos, pelo seu longo percurso profissional e pelo conhecimento particular de uma ideia que eu me lembrei ao falar da fidelização, estará provavelmente particularmente sensibilizado para esta comparação que eu penso que se pode fazer, que é entre as fidelizações nas telecomunicações e as comissões bancárias. Porque nós andamos há anos a fazer um jogo do gato e do rato entre o Estado português e as empresas, num caso os bancos, neste caso os operadores de telecomunicações, para tentar pôr ordem e para tentar pôr justiça numa situação em que andamos sempre a correr atrás do prejuízo. E isto significa que procuramos fechar uma porta e depois abre-se uma janela, e depois procuramos entaipar a janela e depois abre-se um alçapão, e andamos nisto há anos. Como o senhor Presidente há pouco muito bem demonstrou, se houve aqui uma determinação de natureza de contrapartida no conceito de fidelização, e esta é uma questão que eu queria colocar, porque a proposta de lei, tal como está, e eu julgo que isto até foi identificado até agora por várias entidades nos parceiros, a pergunta que se coloca é, então, mas a fidelização dos contratos é um direito dos operadores de telecomunicações? Têm essa capacidade e podem recorrer a ela nos termos da lei? É porque na PPL é assim que está, na proposta de lei é assim que está, nós não concordamos. Mas em contrapartida deve então haver uma natureza, como acho que é até a DECO que refere isto, uma natureza sinalagmática do próprio conceito de fidelização, em que é inerente a essa possibilidade a existência obrigatória de contrapartidas? E a pergunta mais difícil de todas, e essas contrapartidas como é que podemos garantir que não são inflacionadas artificialmente? É porque estas foram. As da lei de 2016... assim que foram identificadas, de repente aumentaram logo de valor. Então como é que a gente resolve isto? Como é que a gente resolve isto? Pronto, eu estou aqui a alongar-me, peço desculpa, mas julgo que esta questão é preciso chegar ao fundo do problema, não é? E esta matéria de como é que se trava depois estes abusos é complicada. Depois, há aqui um problema nesta proposta de lei também que tem a ver com aquilo que, na verdade, poderia ser um debate, ou não, para as políticas do Estado, para as entidades reguladoras e sobre a política regulatória. Eu estou a falar, por exemplo, do conceito de impacto regulatório, que ainda há pouco foi levantado pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco, do PS, que é um conceito que eu não encontro na lei quadro das entidades reguladoras. É um conceito que eu não encontro nos estatutos da ANACOM nem das outras entidades, mas que vejo ser introduzido nesta discussão de uma forma meio peregrina, introduzido pelas operadoras, nomeadamente pela Apritel, e que foi adotado pelo Governo no texto da proposta de lei. E eu encaro isto com grande estranheza, porque está nas definições da proposta de lei. Está no artigo das definições. E, portanto, eu não, talvez me possa ajudar, porque eu não encontro noutros sítios, noutros diplomas legais, nomeadamente que presidem à atividade da ANACOM e outras entidades reguladoras, este conceito do impacto regulatório, aliás, também com tais como outras questões transversais à atividade destas entidades, claro, que aparecem. Ah, mesmo para terminar, nós temos segunda ronda ou não vamos ter? Não vamos ter? Então eu peço para só mais um instante para colocar questões muito, muito telegráficas. O caráter transacional dos dados pessoais, matéria que é simplesmente inconstitucional e que aparece aqui, e na CNPD temos uma reunião inteira para tratar disto, mas na ANACOM eu nunca vi a ANACOM pronunciar-se a favor desta ideia de que os meus dados pessoais de jure possam ser considerados pagamento ou remuneração daquilo que de facto é considerado pelas Googles deste mundo. Lá na Google eles sentem isto como remuneração. Sentem e cobram. Agora a questão é, a gente passa a legalizar essa prática, é uma questão que eu não posso deixar de colocar. Preços de determinação / roaming europeu ou nacional, parece-me que só praticamente a Comissão Europeia é que tem poderes nesta matéria. Há ou não aqui uma margem de ação para, ao nível do Estado português, estou a pôr desta maneira, a ANACOM coloca isto no âmbito regulatório, mas há ou não aqui a necessidade e a capacidade de intervir, ou deve haver, relativamente à diminuição ou ao controle relativamente aos preços de determinação, até para não beneficiar quem tem mais mercado nestas matérias, que é o que costuma acontecer. Questões das competências ANACOM-CNCS, Centro Nacional de Cibersegurança, se houvesse tempo, se calhar alguma altura teremos que abordar estas questões de segurança sensíveis, e a avaliação do desempenho das redes e serviços por NUT 2. Ou seja, esta discussão já a tivemos em relação ao serviço postal e aos níveis de desempenho dos padrões do convênio de qualidade. Avaliar isto a nível nacional ou a nível de uma grande região, região norte, colocando no mesmo plano o Porto e Vinhais, ou se deve ir mais abaixo ao nível de NUT 3, por exemplo, qual é a perspectiva que os senhores colocam? E, finalmente, agradecer desde já a disponibilidade. Eu penso que vai ser mesmo indispensável voltarmos a falar sobre o assunto e a ouvir a ANACOM e os seus preciosos contributos sobre este assunto. O tempo é curto e os assuntos são muitos e são substanciais. Muito obrigado. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fui bastante flexível com a questão do tempo, mas julgo que é importante para o debate, e também não era por mais 2 minutos e meio, digamos assim. Passava ao Sr. Presidente da ANACOM.
Sou também o Sr. Deputado Bruno Dias. Eu considero que as questões que colocou são as questões, enfim, magnas na regulação relativamente ao tema, desde logo que introduziu à cabeça, que tem a ver com a relação que se deve estabelecer entre a fidelização, a proteção dos consumidores e a promoção da concorrência. A fidelização pode ser justificada, e nós chamámos a atenção nisso na apresentação inicial, dentro da ideia de que o consumidor, e foi também esse o espírito da lei que está em vigor, o consumidor poderia não suportar à cabeça custos de ativação e de instalação, quando é necessário fazer uma ligação para a sua casa e, portanto, estabelecer, enfim, uma nova ligação, e quando é necessário ceder equipamento que vai ser utilizado para, por exemplo, acesso à internet. Portanto, isso estar previsto não o pagamento inicial desse montante, mas ele poder ser diluído ao longo do contrato. E, portanto, isso favorecer os consumidores, nomeadamente os consumidores que tivessem dificuldade em recorrer ao crédito. No fundo, estamos a falar de um pagamento ao longo do tempo de um equipamento ou de um serviço que lhe é disponibilizado ao longo de vários meses. Esse racional dessa distribuição ao longo do tempo tem que ser bem identificado quais são os valores que estão em causa. E por isso é que uma das dificuldades que nós temos tido com a aplicação da lei foi o aumento que agora está bem demonstrado quando comparamos com a situação de outros países, em que o custo da ativação e da instalação é altamente inflacionado, é exagerado esse montante, e com o único propósito de criar a ilusão de que um contrato ao longo de mais tempo tem uma mensalidade menor. Aliás, como é completamente arbitrário, num contrato de 60 euros, dizer que há um desconto de 20. Enfim, pode ser um desconto de 20, um desconto de 30, um desconto de 40, mas, enfim, tudo isso é, de facto, uma falácia que induz o consumidor na ilusão de que, com a fidelização, que está a ter um ganho. Aquilo que está a ter é, de facto, um aprisionamento do ponto de vista de não poder mudar de operador, mesmo que na semana seguinte, no mês seguinte, 6 meses depois, as condições no mercado e as condições tecnológicas se alterem e hajam ofertas mais competitivas. Hoje, em Portugal, durante 2 anos, aquele consumidor fica com aquela mensalidade, que, obviamente, enfim, é um rendimento garantido que o operador tem, mas é a impossibilidade do consumidor, se estiver insatisfeito, se tiver no mercado uma melhor oferta, de poder mudar. E, de facto, só no fim do período de fidelização é que o pode fazer. No caso português é mais grave do que isso, porque vários meses antes do fim do período de fidelização, o consumidor é contactado para estabelecer um novo contrato, dizendo que lhe é oferecido mais canais de televisão ou que lhe é oferecido mais capacidade de acesso à internet, mas não lhe é dito, normalmente isso nunca é dito, que isso implica uma nova fidelização por um período de 2 anos. E, portanto, às vezes até lhe é dito, olha, você fica com uma mensalidade inferior, com melhores serviços, mas não lhe é dito que, de facto, fica com uma fidelização por mais 2 anos. E, portanto, os consumidores que não estejam atentos, aliás, Este aspecto é um aspecto que nós temos que enfatizar muito bem. O mercado português vai mudar, porque a única forma, como o Sr. Deputado há pouco colocou, de serem suficientes 2, 3, 4, 5 operadores, o que é necessário é que haja concorrência. E a concorrência, neste caso, será muito positiva para o mercado das comunicações em Portugal, porque irá haver em Portugal, como aconteceu noutros países, operadores com ofertas que hoje não existem ou que existem com preços extremamente elevados. Nós temos dos preços para ofertas só de internet, que são as das mais caras na Europa. Isto é inadmissível. Um consumidor, mesmo que só queira internet, é-lhe dito que paga ao mesmo se tiver os 200 canais de televisão, se tiver os minutos de telefone fixo que não utiliza e se tiver que ter telemóveis também. E, portanto, essa situação altera-se e, portanto, os consumidores devem estar alerta para essa alteração em termos do mercado em Portugal. Aliás, tem-se assistido e assiste sempre que há essa perspectiva de aumentar a concorrência a campanhas de refidelização e, portanto, os consumidores devem ter a oportunidade de defender os seus interesses, os seus direitos e procurar ter as ofertas mais competitivas. E, portanto, isso deve acontecer e o Sr. Deputado perguntou-me, mas como é que resolve esse problema? De facto, do nosso ponto de vista, resolve-se esse problema cingindo aquilo que pode ser um contrato de fidelização a um período que seja um período razoável, que permita, ao longo desse período, aquele custo inicial da ativação e da instalação poder ser distribuído, e isso consegue-se com 6 meses ou consegue-se com 1 ano. Não é preciso 2 anos para distribuir um custo inicial que ronde os 200 euros, e portanto isso consegue-se perfeitamente. E quando eu falo 200 euros, já estamos a falar de um custo de instalação e ativação, como vimos, que é o custo de instalação e ativação em países como a Alemanha. Portanto, em Portugal, ainda por cima, se considerarmos a paridade de poderes de compra, esse custo terá que ser substancialmente inferior. E, portanto, esse custo pode ser distribuído num contrato ao longo de 6 meses ou de 1 ano, não precisa de ser 2 anos, mas se for de 2 anos, que haja, de facto, um limite àquilo que vai ser apresentado ao consumidor se ao fim de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano, quiser rescindir o contrato. E, portanto, essa foi a solução que nós propusemos. Enfim, não se tratou de descobrir a roda, porque em França já é assim, com um limite de 25%, na República Checa já é com um limite de 5%, ou no caso da Bélgica já é assim, ao fim de 1 ano o consumidor pode rescindir o contrato sem ter nenhum custo. Eu vou terminar as outras questões, enfim, responderemos a seguir, ou como digo, fico o compromisso de as responder por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar de Pessoas, Animais e Natureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Agradecer a presença do Sr. Presidente da ANACOM neste grupo de trabalho. A proposta do Governo, apesar das insuficiências, abre espaço para um trabalho na especialidade capaz de garantir uma lei que assegure uma maior proteção dos consumidores. Destacamos como positiva a previsão da possibilidade de rescisão de contrato sem qualquer contrapartida no período de fidelização quando haja mudança de residência e o operador não conseguir fornecer o serviço. Contudo, na especialidade vamos defender que esta solução nova se possa aplicar às pessoas que fiquem em situação de desemprego. Vamos também propor a limitação das práticas abusivas de zero rating, uma ameaça aos direitos do consumidor, à livre concorrência e à neutralidade da internet, que são especialmente necessárias num país em que as operadoras oferecem aos consumidores pacotes com dados móveis artificialmente baixos para incentivar a adesão a pacotes de zero rating. Aqui centra-se então aquela que é a minha primeira questão. Ofertas de zero rating para quando a regulação deste mercado ou, possivelmente, a sua própria abolição? E gostava também de saber o que é que a ANACOM pensa naquilo que é a proteção dos consumidores acerca deste tipo de ofertas e como vê a ANACOM a possível conjugação entre a proteção daquilo que é a liberdade de escolha de mudar de operadora para uma melhor oferta por parte dos consumidores e a concorrência saudável das operadoras de telecomunicações. Uma última questão prende-se com o facto das tentativas que existiram no passado das operadoras acordarem em não fornecer aos consumidores novos produtos, mantendo a diferença no preço e consertando esses preços. Como é que a ANACOM se irá posicionar se as operadoras voltarem a entrar em acordo para consertarem os descontos, para não ser vantajoso a denúncia antecipada dos contratos durante o período de fidelização? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM para responder a estas perguntas e depois, naturalmente, também para responder a outras que entender ainda neste período.
Saúde também ao Sr. Deputado Nelson Silva. Muito obrigado pelas questões que colocou. Começando pela primeira questão, que tem a ver com as ofertas Zero Rating. Como sabemos, é uma das posições que está clara da parte da União Europeia, dos reguladores da União Europeia e também da ANACOM, que é assegurar a neutralidade no acesso à internet. De facto, a liberdade de escolha dos consumidores de consultarem e utilizarem os serviços que estão disponíveis na internet, e isso é uma condição essencial não só de liberdade de acesso à internet, mas é também uma condição essencial para a inovação no mercado global, em que todos devem ter essa igualdade de possibilidades. E, portanto, a posição da ANACOM é muito clara a esse respeito. Iremos, com certeza, manter a nossa vigilância e a nossa atuação nessa matéria. Relativamente à questão da cartelização de preços, esse é um tema que, como sabemos, em Portugal, infelizmente, este setor tem sido alvo de decisões relevantes por parte da Autoridade da Concorrência, quem compete, de facto, atuar e tem atuado sempre que essas situações são identificadas. Aliás, a resposta a essa questão permite-me também responder à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias relativamente à análise do impacto regulatório. A ANACOM não toma uma única medida que não seja sustentada no impacto que essa medida tem. E isso está sempre devidamente fundamentado em todas as nossas decisões. É claro que essas decisões têm sempre como objetivos essenciais a promoção da concorrência e a proteção dos consumidores e utilizadores. É para isso que existe a ANACOM. É claro que quando nós falamos em aumentar a concorrência e reduzir os preços, significa que reduzir os preços significa reduzir a rendibilidade das empresas. Significa que as empresas continuam, e nós entendemos que as empresas têm e devem ser lucrativas, porque senão não mantêm os seus negócios ou não investem. Agora, não podem ser de tal forma lucrativas, excessivamente lucrativas, quando comparamos com empresas em Espanha, em França ou Itália. Porque isso é feito em prejuízo da economia nacional, dos seus consumidores, das empresas portuguesas que utilizam serviços de comunicações eletrónicas e, portanto, este impacto é sempre estudado e é sempre analisado. É claro que quando a ANACOM diz que queremos aumentar a concorrência e queremos proteger os consumidores, e isso significa reduzir a rendibilidade das empresas. Enfim, também nós compreendemos que as empresas não gostem dessas medidas e, portanto, digam que elas têm um impacto na sua rendibilidade que elas não apreciam positivamente. Isso é perfeitamente compreensível e é assim em Portugal, como também é em Espanha, em França, em Itália, na Alemanha. Todos os reguladores, quando tomam medidas que defendem o interesse geral dos utilizadores e dos consumidores, que são de facto, enfim, a parte do mais desprotegida nesta relação contratual, é óbvio que ao tomarem essas medidas estamos precisamente a querer esse impacto que é positivo para a economia nacional. Inclusive porque parte deste rendimento gerado, como nós vimos, e isso é algo que temos que, de facto, considerar bastante necessário de ser corrigido, não é reinvestido no setor das comunicações em Portugal. Aliás, muito desta rendibilidade, inclusive, não é sequer aplicada na economia nacional, sobretudo quando são empresas estrangeiras que transferem para os seus países de origem, para as suas casas-mãe, as rendibilidades que têm. E, portanto, Nós queremos empresas rentáveis, nós queremos um mercado competitivo, mas queremos, sobretudo, que sejam protegidos os consumidores. E como é que se consegue fazer isso? E foi a pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias e também do Sr. Deputado Nelson Silva. Consegue-se fazer isso, de facto, criando condições em Portugal? Quando me perguntam como é que garantimos que a seguir os operadores não encontram uma outra forma de manter os preços elevados. No fundo é disso que se trata. Bom, isto só é possível se houver empresas que queiram entrar no mercado e que queiram ter ofertas competitivas, porque no dia em que essas ofertas competitivas existam, vai acontecer em Portugal aquilo que aconteceu em Espanha, em França, em Itália, em Inglaterra, na Alemanha, que é os operadores que estão instalados no mercado vão ter que, para manter os seus clientes, fazerem ofertas igualmente competitivas, porque as margens hoje são tão elevadas, quando nós comparamos os preços em Portugal com os outros países, e os outros países, mesmo fazendo essa comparação, como tem que ser feita, com a paridade de poder de compra considerada, é de tal forma, a diferença é de tal forma abissal, que é aliás isso que justifica que no leilão em Portugal haja uma procura tão significativa. É porque o mercado é um mercado rentável para as empresas que estão instaladas e para as empresas que se queiram instalar. E, portanto, estas condições existem e é assim que em Portugal nós temos a expectativa, porque nós não fixamos preços, não intervimos nos preços, não podemos reduzir os preços retalhistas. É claro que temos intervido naquilo que é a nossa competência, onde existe alguma dominância nos mercados, para intervir garantindo que os preços grossistas são competitivos e são ajustados, onde temos essa competência. Isso tem acontecido, por exemplo, no preço do cabo submarino, para dar um exemplo, ou nos custos de exterminação, quando temos essa competência, mas aquilo que é essencial é que isso depois reflita num equilíbrio que seja justo de rendibilidade para as empresas e de proteção dos consumidores. E, portanto, é essa proposta equilibrada que também nessa matéria temos feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANACOM. Dávamos por encerrada esta audição no contexto do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas. Agradecer ao Sr. Presidente da ANACOM. Sei que de seguida vai existir outra continuação dos trabalhos no contexto da Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação. E agradecer, estes dados são muito relevantes e também, certamente, a ANACOM será novamente ouvida no contexto deste Grupo de Trabalho. E agradecemos também todo o material que já foi enviado e todo o material que a ANACOM certamente vai voltar a enviar, e em breve teremos a continuação destas audições sobre a Lei das Comunicações Eletrónicas. Bom trabalho a todos.